Não há projeto algum desenvolvido que não tenha como premissa convidar a chamar a universidade para parceria. No âmbito da Secretaria de Estado da Educação, ou no âmbito da educação do Estado, os dois grandes projetos, maiores projetos que o Estado tem, dizem com formação continuada e dizem com processo de alfabetização. E nesses dois grandes programas de educação, a presença da universidade tem sido fundamental e essencial. Com recursos de Estado repassados para a ação, inclusive com recursos repassados para a ação, que tem propiciado à universidade poder pagar seus instrutores, poder pagar seus professores, poder investir, por óbvio, dentro de uma parceria que é de sempre mão dupla. E o Estado da Paraíba não fez opção por buscar outra universidade. Existem tantas e capazes, a nossa gloriosa Universidade Federal da Paraíba, a nossa querida Universidade Federal de Campina Grande, o Estado fez a opção de fortalecer a Universidade Estadual da Paraíba como parceira neste processo e tem pretensões de cada vez mais aprofundar esta parceria, porque aí devo terminar dando um testemunho. Temos tido na universidade uma exemplar dedicação à causa pública. As parcerias que temos mantido, e aí, Cícero, senador Cícero, se me permite, só para registrar, eu estava agora há pouco em outra secretaria, que era a administração penitenciária, e lá também estava a UEPB sendo parceira numa ação, como está com a educação, como está com a saúde. Portanto, a universidade é inegavelmente fundamental para o desenvolvimento do Estado e concordamos todos que ela é maior do que as circunstâncias de eventual impasse, que ela é maior do que os gestores temporários que todos somos, porque ela é inegavelmente um patrimônio, ou o maior patrimônio que o Estado da Paraíba tem. Estas são as palavras para reiterar o compromisso de manter vivo um diálogo, buscar solucionar eventuais impasses e, sobretudo, poder, nesta casa, conclamar a provocação que foi feita pelo presidente da Associação Brasileira de Universidades Públicas, conclamar o governo federal a, em conjunto e em sistema de cooperação previsto na própria Carta Magna, a ajudar, senador Vital, nessa articulação com os sistemas estaduais, de modo a poder permitir que eles possam cada vez mais crescer, aportando recursos também para manutenção, ajudando tantas universidades e tantos estados, inclusive a nossa, a fazer com que ela se torne o sonho que temos e o sonho que queremos. Por fim e por último, lembrar Paulo Freire, o sonho, evidentemente, é maior do que a dimensão de nossas pernas. Mas, como dizia o grande educador, é o sonho possível, que intermedia as condições históricas e as condições concretas com os sonhos que temos em relação à construção da própria universidade. Senador Cássio, guarde a certeza, e me dirijo a Vossa Excelência, porque foi diretamente responsável por essa autonomia, que a contribuição que o senhor deu ao movimento de todos os professores, alunos e funcionários para a consolidação dessa universidade continua viva e continua como compromisso de governo. E a professora Marlene sabe bem que nós vamos sim, com muita boa vontade sair desse circunstancial impasse, porque reconhecemos a importância da Universidade Estadual para o desenvolvimento da Paraíba. Muito grato, senador.
Obrigado, doutor Arson. E fechando esse ciclo onde todos os palestrantes já expuseram, nós vamos abrir, então, agora para os senadores. Eu, como autor do requerimento inicial, teria o direito de começar fazendo as perguntas, mas eu cedo aos demais senadores para que a gente possa abrilhantar este debate tão importante, que também teve a participação do senador Cristóvão Buarque, que somou, expandindo a ideia inicial de se discutir o problema da UEPB para discutir o problema das universidades estaduais no país como um todo, com a felicidade de aqui já demonstrada pelas exposições anteriormente apresentadas. Então, pela ordem de inscrição, mas sem antes deixar de registrar minha alegria, porque quando da convocação dessa audiência, nós vivíamos na Paraíba um estado de muita preocupação, porque eu espero que esse debate também se aprofunde um pouco nisso, exatamente pela falta do diálogo por parte do governo do Estado. E agora fico alegre, porque chega, mudou o secretário, E o secretário, como oriundo da UEPB, tá certo? E pela sua formação e sua prática de vida, sempre aberto o diálogo, espero que o secretário contribua para mudar a postura do governo do Estado de não ter diálogo com a UEPB. Então, pela ordem dos inscritos, o senador Vital, tem alguma coisa de ordem?
Não, só queria me inscrever.
Não, Vossa Excelência já estava inscrito.
Já, foi o senhor que me escreveu.
Foi eu não, então foi a secretaria.
Ele é autor.
É porque o senhor também é autor do requerimento, então o senhor é o terceiro. Tá certo? O senhor subscreveu junto comigo.
A minha procuração paraibana para, em assuntos da Paraíba, tomar como minha a assinatura para inscrever-me.
Vossa Excelência é sempre generoso. Então, o senhor, como coautor do requerimento, teria a palavra.
Bom.
Em seguida, eu queria só propor aos senadores para que nós fizéssemos uma participação em bloco de dois senadores para que a mesa pudesse responder a cada dois senadores. Então, a gente passaria em seguida. Será o senador Cássio, depois a senadora Ana Amélia.
Eu, senadores, eu queria cumprimentar a mesa, a doutor João Carlos. Em boa hora, o senador Cristóvão ampliou esse debate, trazendo aqui a discussão sobre a autonomia da universidade pública brasileira, estadual e municipal. E muito feliz a sua presença na casa. Cumprimento ao senhor, cumprimento a minha queridíssima reitora, essa brava mulher paraibana, reitora Marlene Alves, cumprimento a André, excelente exposição em nome da UNE, cumprimento ao secretário de Educação, o meu colega, meu amigo, professor, meu queridíssimo Arson Tagino, e muito feliz em tê-lo aqui, e mais ainda, sabedor de que a sua presença abre luzes para esse novo encontro da universidade com o seu melhor destino, que é a garantir a sua autonomia. Eu queria dividir a minha fala rápida, Cícero, presidente, em dois espaços. O primeiro, o amplo, o macro, a questão da autonomia. Não podemos falar de liberdade de saber, de liberdade de pensar, usando a palavra de Harrison, de liberdade de administrar, sem ter orçamento, sem ter as condições mínimas de executar o saber, o pensar e o administrar. A universidade, a exemplo da Paraíba, vivia exatamente garroteada no saber, no pensar, como ela está hoje, segundo, né, o que quer, o que pensa, o que determina o governo totalitário que aí está. Mas as universidades estão passando por essa crise de autonomia. E tanto a Constituição Federal, no seu artigo 207, como a nossa Constituição e as Constituições do Brasil inteiro, aqui existem outros reitores. Me apresentei agora, ou fui apresentado, por um catarinense, lá de Sousa. E quando encontrei, eu olhei duas, três vezes esse cidadão. Tem que ser da Paraíba, porque é de Sousa, ele está aqui atrás de mim. É de Sousa, e foi que ele disse, eu sou lá de Sousa, mas é reitor, magnífico reitor de Universidade de Santa Catarina. Bom, então, esse momento, eu fui agora há pouco presidente da Comissão Mista de Orçamento. E aí esse debate, a primeira parte dessa minha fala, exatamente vai ao encontro dessa questão da autonomia financeira das universidades, mas o como o governo, Ana, trata as universidades estaduais nesse país. É absolutamente ridículo o que o governo dispõe para o orçamento das universidades estaduais no Brasil. Os senhores sabem quanto foi ou quanto está para apoio às universidades estaduais no orçamento de 2012? 15 milhões. 15 milhões. Eu fui tentar ampliar e não encontrei base na LDO. Por quê? Porque o governo, na proposta de diretriz orçamentária, não mandou uma janela para que nós ampliássemos no orçamento da União. O senador Ciro Miranda, um senador do PSDB da casa, queridíssimo senador, fez uma emenda ao OGU, a gente ampliou um fato, vamos ajudar as universidades da Paraíba, por uma tratativa direta com o Ministério da Educação. Por quê? Porque nós não encontramos nenhuma janela aberta na LDO para ajudar, por exemplo, a Universidade Estadual da Paraíba. Por quê? Porque o Ministério do Planejamento, e aí nós já conseguimos para este ano encontrar na proposta que está vindo este ano para 2013, e por isso, João, eu preciso do seu apoio junto à Fazenda, na proposta que está vindo para 2013, algo que possa melhorar o orçamento das universidades. Por quê? Porque o governo federal não tem um olhar, um foco específico para as universidades estaduais e municipais. Então, não se pode ter essa liberdade de pensar, de agir, sem ter efetivamente os recursos. E aí o que aconteceu com o Mato Grosso, né, acontece efetivamente com a universidade estadual, porque vocês vivem efetivamente das emendas parlamentares, do Pires na mão que vem aqui ao final do ano, já no OGU. Esse trabalho tem que ser feito e a gente está à disposição para construir junto com todas as universidades estaduais do Brasil. A Paraíba foi o foco. O presidente Cícero Lucena colocou um assunto que poderia ter sido resolvido, né? E eu não vou entrar, mesmo na condição de advogado, e aí também por felicidade, né, a indicação do secretário Arisson Tagino, né, foi muito feliz, e todos nós, né, independente da condição de aliado ou não, ou adversário político do senhor governador do estado, comemoramos a indicação do senhor secretário, porque ele é um profissional cultor das ciências jurídicas, foi aluno de meu pai e um brilhante aluno. E certamente ele sabe, como eu, que esse não é o fórum de discutir, né, o artigo 3º e 4º da lei, que foi extraordinariamente bem concebida pelo governador Cássio Cunha Lima, hoje nosso colega senador, porque deu efetiva vida à universidade. Os ganhos da universidade a partir de 2009 foram colocados aqui pela reitora Marlene, porque tudo que se foi construído em termos de teses para a liberdade de execução acadêmica e a expansão do ensino da universidade foi construída através da autonomia financeira. A universidade hoje não nos pertence. Essa sessão foi feita porque ela é do Brasil. Ela pertence ao Brasil. Ela já não é aquilo que meu pai concebeu como reitor, e eu sou filho de reitor, que também colocou a fazenda Campo de Boi para empenhar num empréstimo ao Banco Bameirindos para servir de pagamento à folha de pessoal da sua reitoria. E minha mãe teve que, como mulher, avalizar aquele cheque que ele estava dando, né, para penhorar o único bem patrimonial que tinha para fazer face às despesas daquele mês que a universidade precisava pagar a folha da sua reitoria, a Universidade Regional do Nordeste. Eu nasci no âmago, no núcleo da universidade. Eu sou filho de reitor, me formei como advogado na universidade, já a Universidade Estadual da Paraíba, fui professor concursado de Direito Eleitoral e implantei a cadeira de Direito Eleitoral na Universidade Estadual da Paraíba, né? E me licenciei pela Universidade Estadual da Paraíba. Então, eu tenho uma vida assim profundamente ligada a essa universidade. Acompanhei todos os seus passos. E imagino que aquilo que meu pai tornou, e a célebre frase que Arisson agora expandiu para o estado como o maior patrimônio, a maior esperança de Campina, hoje é o maior patrimônio e a maior esperança da Paraíba, né? Ela já não mais nos pertence, ela é do Brasil, né? Ela hoje é, sem dúvida alguma, a maior experiência em termos de universidade. E o que nós nos angustiamos neste momento, e foi o motivo da visita, do encontro dos senadores paraibanos nesta casa, nesta comissão, é que o Senado está socorrendo a Paraíba no assunto que cabe ao Senado, que cabe socorrer a um ente federado. É um assunto da responsabilidade do Senado. Me permita, presidente. E é por isso que estamos aqui ampliando para uma discussão entre todas as universidades, mas dizendo que o exemplo que a Paraíba deu ao país, valorizando a sua universidade, ele não pode morrer. Por isso que a presença do secretário de Educação, dizendo que está pronto para dialogar, né? É muito feliz. E aqui, Arisson, eu gostaria de claramente, dentro de uma perspectiva de negociação, há uma perda de 67 milhões da universidade. A universidade tinha um cronograma de execução física e de expansão. Se o governador, com a sua presença, e repito, melhor não teria, se o governador deseja negociar com a reitora, se o governador deseja negociar com a comunidade acadêmica, e não há crise financeira no Estado, porque efetivamente os números falam por si só, porque inicialmente o governo entrou com um discurso e agora teve que mudar o discurso porque os números são outros, para justificar a balança nominal favorecendo a universidade, mas graças a Deus o caixa está bem abastecido. Então, nessas condições, nós poderíamos recompor os 67 milhões perdidos da universidade, garantiríamos a sobrevivência dos projetos da reitoria ao longo deste ano, garantiríamos a execução. Você sabe que quantos projetos foram de forma planejada, algum tempo feitos, elaborados para este ano, nós garantiríamos a execução desses projetos e aí, com a sua inteligência, repensaríamos um novo modelo sem nos afastar da grande conquista que foi a lei. Porque cair na interpretação, na exegese da interpretação da lei, cabe ao judiciário, cabe a todas as instâncias do judiciário, e eu acho que a universidade e o próprio Estado já estão fazendo isso. Então, eu proporia, aqui como base inicial de um entendimento à vossa inteligência e ao seu saber e à sua capacidade de dialogar e o seu fortalecimento, efetivamente, o governo está muito desgastado com todos esses assuntos. Esse não é o primeiro. O senhor vai enfrentar escolas fechadas, vai enfrentar 200 escolas fechadas. O senhor vai enfrentar problemas, efetivamente, muito grandes, mas nós acreditamos na sua capacidade de solucioná-los, tá certo? Mas para a universidade, que talvez seja a matriz de todas essas questões, eu gostaria de lhe pedir, o entendimento em cima do que foi. O que seria o orçamento da universidade? Algo em torno de 285 milhões de reais. Para 218, há uma queda de 67 milhões. 67 milhões é quase tudo aquilo que a universidade teve, João Carlos Gomes, nos 80 milhões de investimentos ao longo de todo o seu tempo. E aí vale como uma sugestão para um encaminhamento de um possível entendimento com a universidade. Era o que eu gostaria de formular ao secretário e à reitora.
Agradeço o senador Vital. Com a palavra o senador Cássio Cunha Lima. Depois a mesa irá responder.